Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Antes de mais nada, é preciso deixar claro que Jesus não morreu do ferimento causado pela lança do soldado. Ele já estava morto quando a ponta da lança entrou no seu lado. Nem perca tempo acreditando em livros escritos por médicos ou documentários na TV que tentam explicar clinicamente a morte de Jesus como sendo um edema pulmonar ou um ataque cardíaco, alguma coisa assim. A sua morte ocorreu quando ele deu um brado e entregou o espírito, fazendo algo que homem algum tem poder de fazer, que é dar a própria vida, isto é, conjugar o verbo morrer na primeira pessoa e sem cometer suicídio. Como alguém sentado numa cadeira fala assim, vou morrer agora, pá, e morrer, sem fazer nada. Ele tinha esse poder. Os versículos a seguir mostram isso e a ordem dos eventos. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. João 10, 17 a 18. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Lucas 23, 46. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele, fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. João 19, 32 a 34. Mas o que significam o sangue e a água que verteram do lado ferido de Jesus? Na Bíblia, a água aparece muitas vezes com o sentido de purificação, e o sangue com sentido de vida. Não foi o suor de Jesus enquanto ele orava que tornou-se então em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão, como Lucas explica em capítulo 22, 44, não foi aquele suor que nos purificou dos pecados. Também não foi o sangue vertido de suas costas, afligidas pelos açoites, nem de sua testa ferida pelos espinhos, ou de suas mãos e pés perfurados pelos cravos. O sangue que saiu dessas feridas era sangue de um cordeiro vivo, portanto, um cordeiro que ainda não tinha sido sacrificado. Mas é o sangue de um cordeiro morto, sacrificado, que saiu da ferida da lança do soldado, que nos purifica de todo o pecado. É aquele sangue que nos purifica. O ato do soldado mostra até onde a maldade humana é capaz de chegar, porque existe, até nas guerras, existe um consenso de se tratar com respeito os corpos mortos dos inimigos. Atacar um cadáver é revelar uma inimizade que vai além da vida. É um ódio perpétuo contra o Filho de Deus. O soldado romano foi apenas um instrumento nessa expressão de ódio, pois a responsabilidade recairá no futuro sobre os judeus, dos quais é dito, a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém olharão para mim a quem traspassaram. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. A água e o sangue que saem da ferida, que saíram da ferida de Jesus, são os elementos que possibilitaram a salvação do homem. O sangue nos fala da expiação judicial dos pecados, pois sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, nos diz em Hebreus 9, 22. E a água representa a purificação moral, conforme João 5:3 e Efésios 5:26. 1 João 5 fala desses dois elementos associados ao Espírito Santo, como levando o testemunho de que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. O sangue e a água saíram no corpo morto de Jesus, enquanto o Espírito foi derramado de um Cristo ressurreto, vivo, glorificado nas alturas. Apesar de nós não termos de nós mesmos vida, esses três elementos testemunham que temos vida eterna. Vida eterna em quem? No Filho de Deus.